Olimpíadas 2016, lançada a tocha olímpica que vai percorrer 20 mil quilômetros até a abertura dos Jogos no Rio de Janeiro.
Publicadas novas regras para quem quer acessar o FIES.
SUS fará transplante de medula óssea em pessoas com doença falciforme.
Mais um navio plataforma vai entrar em operação para extrair petróleo da camada pré-sal.
Sexta-feira, 3 de julho de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Olimpíadas, Rio 2016.
Há quase 3 mil anos, os antigos gregos mantinham uma chama acesa diante do lugar onde eram realizadas as competições esportivas que deram origem às Olimpíadas.
E mensageiros percorriam as cidades para anunciar os jogos e pedir uma trégua para todas as guerras existentes.
A tradição atravessou séculos e hoje a tocha olímpica é um dos símbolos da competição que reúne nações do mundo inteiro.
E nesta sexta-feira foi apresentada aqui em Brasília a tocha olímpica Rio 2016.
Feita de alumínio reciclado, a tocha olímpica dos Jogos Rio 2016 é da cor branca e cheia de detalhes, em curvas e cores que expressam a natureza exuberante do Brasil. O presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, Carlos Arthur Nussmann, destaca o conceito que simboliza a diversidade do país.
Essa tocha entra para a história com muita força, muita energia, muita representação dos grandes signos da cidade do Rio de Janeiro e do Brasil.
O ex-jogador de vôlei, Paulão, da seleção de ouro nos Jogos Olímpicos de Barcelona, já teve a oportunidade de carregar a tocha, que para ele tem um grande significado.
E tenho certeza que vai carregar toda essa esperança, essa motivação toda que o povo brasileiro tem de natural. Então, com certeza é mais bonito.
No ano que vem, segundo o comitê organizador dos Jogos, o tradicional revezamento da tocha vai percorrer 20 mil quilômetros de norte a sul do país durante os 100 dias que antecedem o início dos Jogos no Rio. Ao todo, cerca de 300 municípios vão ver o símbolo olímpico, que vai passar pelas mãos de 12 mil pessoas. Em maio de 2016, como manda a tradição, a tocha vai ser acesa em Olímpia, na Grécia, berço dos Jogos. Depois segue de avião para o Brasil. O ponto de partida do revezamento vai ser Brasília, de onde segue pelo Centro-Oeste e depois viaja para o Nordeste, Norte, Sul e, por último, a região Sudeste. O ponto final é o Maracanã, palco da abertura dos Jogos do Rio no dia 5 de agosto. Ao participar do lançamento da tocha olímpica, a presidenta Dilma Rousseff destacou que o Brasil estará no centro das atenções do mundo.
Nós estamos agora a 399 dias da abertura dos Jogos Olímpicos. Em 5 de agosto de 2016, as pessoas do mundo inteiro vão olhar para nós, vão ver a chama olímpica acender a pira que nós vamos montar no Maracanã, no Rio de Janeiro, a mais bonita cidade da galáxia. Estamos confiantes que nós vamos responder à altura o desafio que nós recebemos. Nós vamos fazer com grande competência, com hospitalidade, uma Olimpíada histórica, que vai assinalar uma página de paz, prosperidade e entendimento entre os povos do mundo. E também uma página muito importante na história do nosso povo.
A presidenta também anunciou que no mês que vem estão previstos 45 eventos-teste nas instalações que vão receber os jogos. E o ministro do Esporte, Jorge Hilton, fez um balanço das obras.
As obras estão dentro de um cronograma. Nós temos algumas, inclusive, já bem avançadas no nível de maturidade delas. Ou seja, o Rio ganha um grande legado material, o que vai fazer do Rio, portanto, uma cidade que vai ter tudo que há de mais moderno, para não somente para a iniciação esportiva, mas para os atletas de alto rendimento.
A
Agora é contagem regressiva para os primeiros Jogos Olímpicos e Paralímpicos sediados no Brasil e na América do Sul. Reportagem Ana Gabriela Salles.
O trecho de música que você acabou de ouvir na matéria faz parte do vídeo institucional de lançamento da Tocha Olímpica Rio 2016.
E estar bem preparado fisicamente é um dos requisitos mais exigidos para quem é militar.
Ser ágil, ter força e boa mira são algumas das qualidades desses profissionais.
E para estar com a parte física em dia, praticar esportes é fundamental.
Por isso, militares de todo o país estão reunidos aqui em Brasília para participar dos Jogos Desportivos do Exército.
O tiro de largada é da prova de natação utilitária masculina. Na piscina, atletas que representam comandos militares de todo o país disputam essa prova diferente, onde além de nadar rápido, os esportistas precisam de força e técnica para superar obstáculos na raia. Essa prova, que lembra um treinamento militar, é uma das atividades dos Jogos Desportivos do Exército, que reúne mais de 400 militares para disputas durante uma semana na capital federal. 5 modalidades fazem parte dos jogos: basquete, atletismo, tiro e outras modalidades não tão conhecidas, como a corrida de orientação, onde o objetivo é cumprir um percurso se orientando por bússolas e mapas, e ainda o pentatlo militar, modalidade criada na década de 40 na Europa, que reúne 5 provas de tiro, corrida em trilhas, com obstáculos e lançamento de granadas, além da natação utilitária. Bicampeão mundial nesse tipo de natação, o competidor André Torres, capitão do Exército, explica que o pentatlo exige muitas habilidades dos militares.
O pentatlo militar é o esporte mais militar que existe na realidade, porque visa a formação de um combatente perfeito. É o combatente que atira, o combatente que transpõe obstáculos dentro e fora da água, que lança a granada e tem resistência e disposição para progredir, que seria a corrida e o cross country.
E se entre os objetivos dos jogos desportivos está o de revelar talentos e incentivar a preparação física e técnica dos militares, essa edição também serve de preparação para os atletas que vão representar o Brasil nos Jogos Mundiais Militares, que acontecem na Coreia do Sul em outubro, como explica o Major Carlos Morgeiro.
O objetivo da competição, eu poderia citar 2 principais. O primeiro é fortalecer o espírito de corpo dos integrantes do Exército, é confraternizar, aumentar essa união entre os militares. E o segundo objetivo é despertar novos talentos no esporte que futuramente irão representar o Exército em competições nacionais e internacionais.
O maior evento esportivo do Exército Brasileiro termina na próxima segunda-feira e neste ano coincide com o centenário da Comissão de Desportos do Exército. Reportagem João Pedro Neto.
Voz do Brasil!
Estudantes interessados em buscar uma vaga em faculdade particular por meio do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, vão ter que passar por novos critérios de seleção.
As regras foram publicadas hoje.
Para concorrer ao financiamento, o estudante deve ter renda familiar bruta por pessoa de até 2 salários mínimos e meio. Também deve ter participado do Enem a partir da edição de 2010 e ter tirado nota igual ou superior a 450 pontos, além de não ter tirado 0 na redação. Agora, a inscrição no financiamento estudantil vai ter 2 etapas. Na primeira, o estudante vai contar com um sistema próprio, o FIES Seleção. Só após a aprovação do candidato por esse sistema é que o estudante vai receber um comunicado para então concluir o processo de seleção. Para o segundo semestre de 2015, vão ser oferecidas 61.500 vagas. O FIES já atendeu mais de 2 milhões de alunos em todo o país. Vitor Gâmaro, que está no terceiro semestre de jornalismo, é um deles.
É importante, acho que abriu muitas portas, né, para o pessoal que não tem, às vezes, condição de pagar 100%. Então, assim, ajudou bastante nesse sentido de poder entrar logo, de poder começar logo essa carreira. Então, bem, bem importante.
Pelas novas regras publicadas nesta sexta-feira, as instituições de ensino superior devem conceder um desconto de 5% nos valores das mensalidades dos estudantes selecionados no FIES. Além disso, a definição das vagas ofertadas pelo Fundo de Financiamento Estudantil também vai levar em conta critérios como qualidade do curso, de acordo com o conceito obtido no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Vão ser priorizados os cursos das áreas de licenciatura, pedagogia, Biologia e Normal Superior, além de Engenharias e da área de Saúde. As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, excluindo o Distrito Federal, serão consideradas prioritárias para a oferta de vagas. Reportagem Priscila Machado.
As faculdades particulares interessadas em participar do FIES no segundo semestre deste ano devem enviar entre os dias 6 e 17 de julho propostas de oferta de vagas para serem avaliadas pelo Ministério da Educação.
O edital de seleção com o período de inscrições dos estudantes vai ser publicado ainda este mês. Para mais informações, acesse a página do Ministério da Educação na internet, portal.mec.gov.br. 7:11.
Pacientes que têm doença falciforme vão ter uma nova opção de tratamento pelo SUS, o Sistema Único de Saúde.
Foi aprovado o uso do transplante de células-tronco entre parentes a partir da medula óssea ou do sangue de cordão umbilical.
O procedimento deve ser realizado em pacientes que não respondem ao tratamento regular.
Estima-se que 25 a 50 mil pessoas tenham a doença no Brasil.
A doença falciforme é genética e causa alterações na produção das células vermelhas do sangue. Isso prejudica o transporte de oxigênio pelo organismo e provoca entupimentos dos vasos pequenos. Entre os sintomas estão dores agudas pelo corpo e olhos amarelados. O médico hematologista Marcelo Veiga, do Hospital Universitário de Brasília, destaca como o transplante de células-tronco pode ajudar no tratamento.
As anemias falciformes, elas têm controle. E agora nós temos finalmente uma possibilidade de cura para que essas crianças menores, em tempo hábil, sejam transplantadas e tenham uma vida normal, sem precisar de inúmeras transfusões, inúmeras idas nos serviços de atendimento de saúde.
O procedimento é indicado aos portadores da doença falciforme, que não têm obtido resultados expressivos com outros tratamentos e que têm apresentado consequências graves da doença, como explica o médico do HUB, Marcelo Veiga.
Existem formas de anemia falciforme que são formas realmente leves, mas em contrapartida, outras formas elas precisam de transfusões contínuas, por exemplo, para prevenir um acidente vascular cerebral. Então, esses pacientes com um comportamento mais grave da doença, esses que são os elegíveis para fazer esse tipo de tratamento para a cura, porque o transplante, ele não é isento de risco.
Para que o transplante seja possível, o paciente deve ter um doador compatível. Foi o caso do goiano Elvis Magalhães, de 48 anos. Ele tinha um irmão que poderia doar medula óssea, uma das fontes de célula-tronco. O procedimento foi feito há 10 anos, como parte de um projeto experimental. Hoje, ele é coordenador da Associação Brasiliense de Pessoas com Doença Falciforme e conta o que mudou.
São dores muito absurdas. Essa época de junho, julho, agosto, em Brasília a umidade cai, o frio aumenta e era certeza que eu ia ter uma crise. Eu viajei recentemente, o lugar que a gente estava extremamente frio. E assim, eu andava na rua tranquilas e não tinha preocupação.
O transplante de medula óssea é complexo, já que o organismo do paciente fica sem defesas contra infecções. E é preciso uma estrutura hospitalar que atenda a altos requisitos de segurança. A expectativa do Ministério da Saúde é triplicar até 2016 o número de leitos para a realização desses transplantes, chegando a 250 vagas no SUS. Para isso, vão ser investidos R$ 240 mil por leito. Reportagem Isabela Azevedo.
O transplante de células-tronco para pacientes com doença falciforme deve ser implementado no SUS em até 180 dias.
Mudanças na Previdência Social.
O ministro da Previdência Social, Carlos Gabas, responde perguntas dos nossos ouvintes e internautas sobre as novas regras da aposentadoria.
Hoje quem pergunta é o Marcos Arruda, que mora em Itaboraí, Rio de Janeiro.
Meu nome é Marcos Arruda, tenho 47 anos, sou aqui na cidade de Itaboraí, Rio de Janeiro, e quero agradecer à Voz do Brasil pela relevância do programa que tem apresentado há mais ou menos 70 anos, que eu já assisto há 30. Na realidade, eu quero saber como fica a situação das pessoas que continuam trabalhando e mesmo após aposentado.
O ministro Carlos Gabas responde.
Olá, Marcos. Eu, assim como você, também aprendi a gostar e a ouvir a Voz do Brasil desde jovem. Eu morava no interior e era um instrumento da gente saber das notícias, da gente ficar por dentro dos assuntos. Mas sobre a sua pergunta, sobre as pessoas que se aposentam e continuam trabalhando e recolhendo para o INSS, não há nenhuma previsão legal de recálculo dessa aposentadoria. Por que isso? Porque o nosso sistema é um sistema de repartição. As pessoas que estão trabalhando estão contribuindo para pagar a aposentadoria de quem já se aposentou. É um pacto entre as gerações. Como algumas pessoas se retiram do mercado de trabalho, ou se aposentam, pelo menos, com uma idade bastante baixa ainda, bastante precocemente, essas pessoas acabam ficando no mercado de trabalho. Elas continuam a trabalhar, por isso são obrigadas a recolher. Porque cada vaga ocupada no mercado de trabalho é uma fonte de financiamento para as aposentadorias. E elas não têm nome, são impessoais. Trabalhador, empregado, contribuição sendo feita. É o seu caso. Você se aposentou, recebe a sua aposentadoria, mas continuou trabalhando e você contribui, porque é uma obrigação da nossa legislação, de um sistema contributivo obrigatório, das pessoas que estão empregadas recolherem as contribuições para a Previdência. Não há previsão de nenhum recálculo, de nenhum recurso que faça uma revisão da aposentadoria. Essa é uma obrigação da lei de quem está trabalhando recolher as contribuições para a Previdência Social.
E se você também tem dúvidas sobre as novas regras da aposentadoria, manda sua pergunta para a gente com o nome, cidade, onde mora e o telefone. Nós vamos entrar em contato para gravar a sua participação.
Envie sua pergunta pelo e-mail voz@ebc.com.br ou então pelo Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Sua pergunta será respondida no nosso programa. Participe!
Voz do Brasil!
O navio Cidade de Itaguaí ficou pronto e já chegou à área do pré-sal onde vai operar.
O navio plataforma começa a extrair petróleo no campo de Lula no final de setembro. A estimativa é que por dia a embarcação consiga processar 150 mil barris de óleo.
Batizado de Cidade de Itaguaí, o navio foi adaptado para virar uma plataforma, tendo 65% de peças fabricadas dentro do país. Foram 5 meses de montagem em um estaleiro em Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. O casco chega a 332 metros de comprimento e a altura a 31 metros, a mesma de um prédio de 10 andares. O navio plataforma vai ficar ancorado na Bacia de Santos. Lá ele vai produzir petróleo e gás da camada pré-sal, além de armazenar e escoar a produção. Segundo a diretora de Exploração e Produção da Petrobras, Solange Guedes, o navio deve entrar em operação antes do previsto.
A gente tem uma expectativa muito grande, são postos do pré-sal, é uma área muito produtiva onde ele vai operar, e a nossa expectativa é de que a gente efetivamente venha com resultado bem antecipado ao que a gente estava trabalhando anteriormente.
A área de produção é o Campo de Lula, onde o petróleo e gás vão ser extraídos de 8 poços que estão a uma profundidade de 7 mil metros do nível do mar. O Cidade de Itaguaí tem capacidade de extrair até 150 mil barris de óleo e 8 milhões de metros cúbicos de gás diariamente, além de poder armazenar 1 milhão e 600 mil barris de óleo. Quando estiver operando com a capacidade total, o novo navio poderá aumentar em cerca de 20% a produção de óleo da camada pré-sal. Reportagem Carolina Rocha.
7:19.
A pesquisa pode ser grande aliada na busca de soluções para a falta de água.
Um contato firmado hoje entre a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, e a financiadora de estudos e projetos do Ministério da Ciência e Tecnologia vai apoiar o desenvolvimento tecnológico para reaproveitamento e melhor uso da água.
O contrato tem valor de 60 milhões de reais, 48 milhões do governo federal.
Para o ministro da Ciência e Tecnologia, Aldo Rebelo, uma forma de buscar soluções, não só para São Paulo, mas para o Brasil e o mundo.
E que esse investimento em pesquisa e inovação vai beneficiar não apenas São Paulo e a Sabesp. A Sabesp, como uma irmã mais forte das demais companhias de água e saneamento dos estados brasileiros e dos municípios brasileiros, ela poderá, com a sua capacidade, com a sua força, criar tecnologias que possa transmitir não apenas para os demais estados, para as demais companhias, mas também, por que não, ambicionar inclusive para outros países em melhor aproveitar o uso e o reuso da água.
239 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje em Pirajuí, São Paulo.
Mais de 900 pessoas foram beneficiadas com a entrega das chaves de seus imóveis.
200 unidades são adaptadas para pessoas com deficiência. As famílias também serão atendidas com escolas, uma creche e 3 unidades básicas de saúde.
Segundo o ministro das Cidades, Gilberto Kassab, o programa já atendeu em todo o país 2.300.000 famílias e contratou 3.600.000 unidades. Agora, a terceira fase do programa pretende construir mais 3 milhões de casas.
No segundo semestre, no início do segundo semestre, nós teremos a fase 3 do programa. E essa fase 3 vai nos permitir contratar mais 3 milhões de unidades. O programa está mantido, a sua prioridade e a contratação das 3 milhões de unidades.
Taxistas de todo o país podem ampliar ou renovar a frota com uma linha de crédito exclusiva.
É o FAT Taxista, que tem taxas de juros mais baixas que as praticadas no mercado.
Desde 2009, quando foi criado, já financiou 540 milhões e beneficiou 20 mil taxistas.
Há 3 anos, Eliseu Alves contratou uma linha de crédito do FAT Taxista para comprar um carro novo. O taxista diz que não foi difícil conseguir financiamento e que houve apenas uma pesquisa do banco para comprovar que não havia outras dívidas. Eliseu aponta as vantagens do empréstimo.
O juro do FAT é baixíssimo. Se eu pegasse ele em linha normal de crédito, em qualquer um outro banco, eu ia pagar de 900 a 1.200 por mês. Enquanto do FAT, eu pago de 680 a 700. Comparando com qualquer um outro empréstimo, ela é muito vantajosa.
O FAT Taxista facilita a compra de veículos zero quilômetro fabricados no Brasil para ampliar e renovar a frota nacional de táxis. Nos primeiros 6 meses desse ano, a linha de crédito já disponibilizou R$ 65 milhões, de reais, um crescimento de 18% em relação ao mesmo período do ano passado. Edmar Casalatina é diretor de empréstimos e financiamentos do Banco do Brasil, banco que tem exclusividade para operar essa linha de crédito. Edmar espera que o número de contratações aumente no segundo semestre.
A gente está dando um foco especial nas prefeituras que têm previsão de fornecerem novas concessões. Então tem uma série de prefeituras no país que já estão mapeadas e onde a gente vai fazer uma oferta mais concentrada. E isso, logicamente, não vai inviabilizar as outras prefeituras.
O crédito pode ser contratado por correntistas do Banco do Brasil que sejam titulares de concessão para exercer a profissão de taxista. E o interessado pode financiar até 90% do valor do veículo, desde que custe até R$ 60 mil. As parcelas são debitadas em conta corrente e a taxa cobrada atualmente é de 10% ao ano. Reportagem Rafael Gasparotto.
Autorizado o envio da Força Nacional de Segurança Pública ao Mato Grosso do Sul.
Durante 30 dias, os policiais vão atuar em apoio às atividades da Polícia Militar entre os municípios de Antônio João e Japorã.
O objetivo é prevenir e reprimir conflitos agrários, além de agir na prevenção aos crimes contra as comunidades indígenas.
E atenção, terminam daqui a pouco, às 11h59 da noite, as inscrições para cursos técnicos gratuitos pelo Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC.
São mais de 83.500 vagas para quem já concluiu o ensino médio em escolas da rede pública ou bolsistas integrais em escolas particulares.
A inscrição deve ser feita pela internet em sisutec.mec.gov.br.
Você ouviu hoje, na Voz do Brasil.
Olimpíadas 2016, lançada a tocha olímpica que vai percorrer 20 mil quilômetros até a abertura dos Jogos no Rio de Janeiro.
Publicadas novas regras para quem quer acessar o FIES.
SUS fará transplante de medula óssea em pessoas com doença falciforme.
Mais um navio plataforma vai entrar em operação para extrair petróleo da camada pré-sal.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite, bom final de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até segunda.